Momento Cidade.
Para muitos de nós, o calor é sinônimo de tempo bom. Pegar uma praia, nadar na piscina ou só tomar um sorvete gelado são ótimos jeitos de aproveitar a temperatura alta. Mas o calor nas cidades nem sempre indica dias agradáveis. Em setembro desse ano, por exemplo, uma onda de calor atingiu o estado de São Paulo e a sua capital em pleno inverno. A temperatura chegou em 38 graus e a Defesa Civil emitiu um alerta. No mundo todo, cidades estão cada vez mais pensando em estratégias para lidar com o calor excessivo. E elas vão muito mais longe do que só ligar o ar-condicionado no máximo. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como combater o calor em São Paulo? Antes da gente responder essa questão, você precisa saber: o que é mesmo uma onda de calor? Uma onda de calor é um período prolongado de tempo excessivamente quente. E essa definição depende da temperatura considerada normal em cada zona. Num país tropical como o Brasil, por exemplo, 15 graus é considerada uma temperatura de inverno. Em países em que a temperatura dificilmente chega ao calor do nosso verão, 15 graus pode ser sinônimo de um dia quente. Acima de tudo, o que a gente deve considerar são as consequências desse calor excessivo. Nas grandes cidades, essas consequências podem ser letais. Nesses momentos, mortes por hipertermia acontecem especialmente entre idosos, crianças e pessoas doentes. E estudar como evitar tudo isso é a missão de especialistas.
Meu nome é Kellen Almeida Dornelles, eu sou professora do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos, interior de São Paulo.
A professora Kellen trabalha no Laboratório de Conforto Ambiental do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. E ela explica o que conforto ambiental significa para quem nunca ouviu o termo.
O termo conforto ambiental, ele é uma linha de pesquisa, principalmente, em que nós avaliamos as condições de conforto das pessoas em relação a três frentes principais: conforto térmico, conforto acústico e o conforto visual.
Ela estuda o assunto faz bastante tempo. Em fevereiro deste ano, o Jornal da USP publicou o resultado de uma das pesquisas da professora, que desenvolveu uma tabela mostrando como diferentes cores de tinta impactam nos índices de absorção de radiação solar nas superfícies, uma propriedade chamada absortância.
Eu tenho realizado pesquisas há bastante tempo, já mais de 10 anos, em relação ao impacto que as cores e que os revestimentos que são utilizados nos edifícios externamente, ou seja, para superfície de fachada e cobertura, que estão expostas ao sol, o quanto essa definição de cores e materiais impacta na absorção do calor que é proveniente do sol. Uma parede de cor preta, ela absorve 98% da radiação solar e ela pode chegar a temperaturas em dias quentes, dias que tem a temperatura do ar na faixa de 32 graus, a temperatura da superfície pintada de preto, ela chega tranquilamente a 90 graus.
Pesquisar e entender esse assunto tem se tornado cada vez mais crucial, já que as ondas de calor têm sido mais e mais intensas em várias cidades do mundo. E minimizar os impactos desse calor é essencial.
Em primeiro lugar, evitar a impermeabilização das superfícies, dos pavimentos principalmente, né? Então, a impermeabilização, o uso de pavimentos que não são permeáveis, dificultam a absorção da água, né, pelo solo, e isso impacta bastante nas temperaturas superficiais.
Como a gente já falou aqui no Momento Cidade, a ausência de vegetação nas cidades também afeta a temperatura delas. Mas é a falta de planejamento em larga escala que atrapalha mais na hora de combater o calor nos espaços urbanos. E quem conversou comigo sobre isso foi a professora Denise Duarte, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
Eu trabalho já há alguns anos com a adaptação das cidades aos fenômenos de aquecimento urbano. Então, na cidade, são vários fenômenos de aquecimento sobrepostos. Tem uma questão que vem do aquecimento global, propriamente dito. Tem os efeitos provocados pela urbanização, por exemplo, a ilha de calor urbana, e tem alguns fenômenos que são naturais, mas que estão exacerbados pela mudança global do clima.
Durante o nosso papo, a professora Denise destacou a importância das cidades aliviarem os impactos das ondas de calor desde já.
No caso das cidades, a gente pode mitigar ou colaborar, ajudar a mitigação do aquecimento global, diminuindo emissões de transportes, por exemplo, de aparelhos de ar-condicionado, produzindo energia de fontes limpas, o que acontece na maior parte, no caso brasileiro, mas não todo, já que nós temos um plano B com o acionamento das termoelétricas.
E isso é trabalho tanto da gestão pública quanto de profissionais que atuam na área da arquitetura e do urbanismo.
Eu acho que a partir do momento em que você é um profissional capacitado, você tem a sua responsabilidade, seja atuando onde for.
Para ela, a responsabilidade do poder público é grande, e o dever dele pode ser resumido em três palavras: planejar, planejar e planejar. Ok, essa é a mesma palavra três vezes, mas você entendeu a importância, né?
Nós poderíamos ter, falando das nossas cidades de maneira geral, né, não só de São Paulo, nos planos diretores, nas leis de uso e ocupação do solo, nos planos de bairro, nos planos de arborização, nos planos do meio ambiente, uma série de medidas para adaptação das cidades que poderiam, por um lado, trazer obrigações e, por outro lado, trazer incentivos à adoção de medidas mais responsáveis na tentativa de se criar edifícios e espaços urbanos mais adaptados às mudanças do clima.
E já tem cidades fazendo isso no mundo todo. Dos confins da Austrália até grandes cidades europeias como Barcelona e Paris, os governos têm atuado para não deixar o calor fazer estragos ainda maiores.
No caso de Paris, por exemplo, a gente teve uma onda de calor fortíssima agora em julho, mas morreu menos gente do que na onda de 2003, por exemplo.
Talvez você não lembre, mas em agosto de 2003, 15 mil pessoas morreram na França devido a uma onda de calor particularmente intensa. Ela durou quase 2 semanas, elevando as temperaturas até mais de 44 graus Celsius. Quando uma nova grande onda de calor assolou Paris agora em 2019, a cidade já estava bem mais preparada.
E tudo isso se dá pelo preparo, pelos planos de ação. Paris, por exemplo, fica durante o verão todo num stand-by, como se fosse um estado de atenção para a onda de calor. E aí, para isso, foram acionados uma série de serviços públicos de saúde, ambulância, uma série de espaços urbanos, praças e grandes rotatórias em Paris foram refeitas, foram reformadas para funcionar como espaços de amenidade climática.
E o que mais a gente tem que fazer para enfrentar o calor? A professora Kellen diz.
Para enfrentar o calor, se a gente pensar em questão de cidade, basicamente o que torna mais confortável para as pessoas é você ter espaços, áreas urbanas, né, com presença significativa de vegetação, uma combinação, né, de áreas sombreadas que recebam insolação também, né? A presença de corpos d'água é muito importante, então se você tem a presença de rios, de chafariz, de lagos, né, isso melhora as condições de conforto também nesses espaços.
De novo, é importante planejar.
Então é como se fosse um plano de defesa civil para um momento de emergência, né? Com vários graus de alerta. Então alerta 1, 2, 3, enfim. Conforme a intensidade da onda de calor, vários desses serviços são acionados ou são pelo menos colocados de prontidão na expectativa de ter que agir a qualquer momento.
E se você está curioso para entender melhor como as mudanças climáticas podem afetar o futuro das nossas cidades, eu vou te dar uma dica. O Ciência USP, podcast aqui da casa, apresentado pela Silvana Salles, destrinchou em detalhes esse assunto. No 16º episódio, o Henrique Barbosa, que é cientista do clima e professor do Instituto de Física da USP, comentou os resultados de um estudo suíço que estimou como poderá ser o clima em 2050, num conjunto de mais de 500 grandes cidades no mundo. Você pode achar o Ciência USP no site do Jornal da USP, jornal.usp.br, ou no seu aplicativo favorito de podcasts. E vai lá ouvir, mas cuidado com o calor. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.